Bezrat Hashem da Psadi Hei, Tratado de Shabbat. Estamos da Psadi Hei, na sexta linha, Tânia, no começo da linha, Tânia da Bishimon Ben Elazar Omer. Já vimos uns ensinamentos na Mishnah que a mulher está proibida de fazer tranças no cabelo dela, pintar seus olhos ou alisar seu cabelo em Shabbat. Já vimos o motivo no daf anterior. Agora eu vou falar a Gemara aqui um outro ensinamento com relação a esse assunto. Tânia da Bishimon Ben Elazar Omer, Goderet Kohelet Upokeset, Latzma Ptura. Fala o sábio, a mulher que fez uma trança, pintou seus olhos ou alisou seu cabelo para ela própria está isenta. Porque uma vez que ela não está vendo o que ela está fazendo, então não vai sair de uma forma profissional, não vai ser uma forma boa. Porém, se ela fez para amiga, aí ela pode fazer de um jeito perfeito, profissional, e aí está obrigado a corbar casado por causa disso. Explica nos comentários se a mulher está pintando seus olhos, por exemplo, na frente de um espelho, aí já está obrigado a Korban Hatat, porque olhando para o espelho, ela consegue ver o que ela está fazendo. O que Rabbi Shimon Ben Elazar falou, uma mulher que não tem um espelho na frente dela, está isenta. Vehene Rabbi Shimon Ben Elazar, o meu Mishum Rabbi Eliezer, também falou do sábio nome de Rabbi Eliezer, e Shalot Avid Srakal Panea Mipneshet Sovat. Outro assunto com relação a se maquiar, a mulher não pode passar aquele blush, aquele pó vermelho na bochecha, porque está pintando sua cara. É como se estivesse pintando uma superfície em Shabbat, é proibido. Então, Rabbanan falou a Braita, Rolê, Vame Chabetz, Vame Gaven, Kegrogeret. Fala aqui a Braita o seguinte, a pessoa que tirou leite, a pessoa que separou a nata do leite, isso é Mechabetz. A Megaven é uma pessoa que fez queijo, ou seja, ele fez lá aquele processo de preparação do queijo, pegou aquelas partículas de queijo que saem do leite e juntou e fez um bolo. Então, Kegrogeret. Se a pessoa fez essas coisas, o volume de uma grogueret, está obrigado a corbar hatat. Grogueret é um figo seco. Hamechabet, a pessoa que varreu sua casa. Damirabet, a pessoa que molhou o chão da sua casa para a poeira não subir, para ficar molhado a poeira e não subir, e a pessoa não cheirar a poeira. Verodei halotvash, a pessoa que tirou os bolos de mel, ou seja, aqueles bolos de mel com cera que tem na colmeia, a pessoa que desprendeu isso da colmeia, também é um problema em Shabbat. Shagag be Shabbat chayav hatat. A pessoa que fez essas coisas em Shabbat involuntariamente está obrigado a korban hatat. A pessoa fez be shogeg. Resid be yom tov. Se a pessoa foi voluntariamente fez esse pecado em yom tov, lo que arbaim. Em yom tov, se a pessoa fez be mezid, tem 39 chicotadas que ele recebe, são as malkot. De ver a beleza, isso fala da beleza. Na Chachamim Omrim, Echadze Vechadze, Eno Era Mishum Shvut. E os sábios falam que todos esses casos é só Midrabanan. Não tem que trazer o Korban Hatat. E se foi em Yom Tov, a pessoa fez isso bemezid, voluntariamente. Então, não tem as chicotadas aqui. Talvez tenha uma Katman Adut. As chicotadas por causa de uma proibição rabínica, mas não tem as chicotadas pela Torá. Ravnachman Barguria Ikalenarda. Rabnachman, filho de Guria, viajou para Nardá. Bom, Minei. Os sábios de Shiva de Nardá perguntaram para ele: Cholev Mishumai Mechaev. Qual é o Av Melachá da pessoa que tira leite de um animal em Shabbat? Ou seja, de que trabalho é esse que tinha no Mishkan que a pessoa está obrigada pela Torá por tirar o leite? Amaleu Mishum Cholev. Falou o sábio: por causa disso mesmo, tirar o leite. Mechabetz Mishumai Mechaev. A pessoa que tirou a nata do leite, por que ele está obrigado pela Torá? Amaleu Mishum Mechabetz. Justamente por isso, por tirar a nata. Megaven Mishumai Mechaev. A pessoa que fez o queijo, por que ele está obrigado pela Torá? Como era Beliezer? Amaleu Mishum Megaven. Falou, sabe, por causa de fazer um queijo. Amru Leirabach Katil Kaneb Agmava. Os pessoal da Yeshiva de Nardá não gostou nada do que ele falou. Falou assim: o seu rabino, em vez de ensinar vocês, ele estava cortando bambu no campo? Não ensinou para vocês essa Mishnah? Vocês não gostaram do que ele falou? Ah tá! Shair be Midrasha foi iradar com margulha para o Beta Midrash de Nardá. Perguntou Amrulei. Rolei o Kaya Mishum Efarek. Falaram sábios lá do Beta Midrash de Nardá para iradar com margulha. A pessoa que tira leite de um animal está obrigada por Mefarek. Mefarek é Tordá de Dash. Dá-se tirar o grão das espigas, está tirando o bom do ruim do lugar onde o bom estava plantado. Aqui também está tirando o leite da vaca, ou seja, do lugar onde ele estava lá crescendo esse leite. Ele tirou o leite, é por causa de Mefarek. Mechabetz, a pessoa que separou a nata do leite. Chayav Mishum Borer, está obrigado por Borer, por separar. Aqui você tenta separar o bom do ruim, está tirando a nata do que resta do leite. Mas está fazendo isso de uma forma profissional, através de um utensílio, por exemplo, e também pela Torá é proibido. Megaveno, a pessoa que fez o queijo, Hayam Shumbonet, está obrigado por estar construindo uma coisa. Por quê? Está construindo aqui um bloco de queijo. Eram partículas e está construindo um bloco de queijo, Hayam Shumbonet. Explica nos comentários aqui, mesmo que En Binyan Vestirá Bekelim, a pessoa que constrói um utensílio, não está fazendo binyan, não está construindo nada. Porém, aqui tem sim um problema. Por quê? Porque falam os comentaristas, ou aqui existe a proibição de binyan bekelim, porque ele está fazendo o queijo de primeira instância, não está consertando o queijo, está criando o queijo. Então, fala aqui os comentaristas que tem binyan vestirá nessa situação, que está fazendo uma coisa de primeira instância. Ou fala os outros comentaristas, que aqui é conforme a opinião que fala que es binyan vestirá bekelim. Ou aqui se trata da opinião que fala que sim tem a proibição de construir um utensílio. A questão é se existe a proibição de construir somente construir uma casa, um recinto fixo na terra? Ou também se tem essa proibição com relação a utensílios? Essa é a questão dos comentaristas aqui. Continua. A pessoa que varreu sua casa, a pessoa que molhou o seu chão para não levantar poeira, a pessoa que desprendeu esses bolos de mel da colmeia, Shagag beShabbat Chayav Chatat. Se a pessoa fez isso involuntariamente em Shabbat, Chayav Chatat. Rezid beYom Tov Lokeh Arbaim. Se a pessoa fez bemezid voluntariamente em Yom Tov, recebe as 39 chicoteadas. Devrei Rabbi Eliezer. Essa é a opinião de Rabbi Eliezer. Amar Rabbi Elazar. Explicou Rabbi Elazar. Mas então, Amar Rabbi Eliezer, por que Rabbi Eliezer falou realmente que está proibido tirar os bolos de mel da colmeia pela Torá? Ou seja, para tirar os bolos de mel da colmeia, para estar obrigado por tolete, para desprendendo uma coisa, temos que falar que aqui essa mel estava plantado, estava fixo na colmeia, como uma planta que está fixa no solo. Onde se sabe esse ensinamento, que o mel é como se fosse plantado? Como se exemplo com relação a Yonatan, filho de Shaul. Shaul falou que aquele dia da guerra ninguém ia comer nada, amaldiçoou a pessoa que ia comer naquele dia da guerra, e Jonathan não sabia e comeu. Comeu o que? O mel. Ele pegou seu bastão, e Tvolotá mergulhou o bastão no mel e comeu. Está escrito Beyarat Dvash, na floresta do mel. O que, que é isso, floresta do mel? Qual é a conexão entre uma floresta e o mel? Era lomar lecha, maiara tolesh imenu beshabat chayav chatat? Afchalot Dvash, ajudem imenu beshabat chayav chatat? O único motivo que o pastor veio comparar a floresta com o mel é só para falar que, do mesmo jeito que a floresta, se a pessoa arrancou uma coisa do solo, está obrigada por tolesh, ou seja, está obrigada por estar desprendendo uma coisa do chão, assim também o mel, a pessoa que tira o mel da colmeia, está desprendendo uma coisa do seu habitat, do seu lugar de crescimento, também está obrigado pela Torá por tolesh. Essa é a prova aqui para Rabbi Eliezer, que pela Torá isso está proibido. Continua. Amém Marsharazil Rabimahusa. Amém falou que pode colocar água no chão para não levantar a poeira na cidade de Mahusa. Fala Gmará. Amar Tamamaya Murabanandilma Atirashivengumot. Qual é o motivo que os sábios falaram que é proibido colocar água no chão? Que talvez a pessoa vai querer endireitar o solo, vai ver lá que tem um buraco no chão. Do mesmo jeito que ele está agora preocupado para consertar a casa dele, para não levantar a poeira, ele vai falar: quer saber, eu também vou arrumar esse piso. Vou fechar esse buraco aqui em Shabbat e vai estar obrigado por boné. Uma vez assim, proibiram também colocar água no chão. Então, por que a Meimar falou que é permitido fazer isso em Mahusa? Ahalei Kagumot. Em Mahusa não tem buracos no chão. As casas em Mahusa, falam os comentários, é asfaltada. Se não tem buracos no chão, não tem problema também para molhar o chão. Continua. Rava Tosfa, Ashke Hileravina. Rava Tosfá encontrou Ravina, de Kamitzter Meavla, que estava sofrendo por causa da poeira que estava levantando do chão. Veamre la Markshisha Berederava Ashkhedravash, tem que falar que era outros sábios. De Kamitzter Meavla também estava sofrendo por causa da poeira. Amadelosa Varmar Leadetania perguntou o sábio: por que você está sofrendo por causa dessa poeira? Você não estudou o que tem sido na Braita? Harotzele Ravetet Beto Beshabat, Mevia Revame Leamai, Verohetz Panav Bezavidzu. E a Breda falou com relação a isso, a pessoa que quer molhar o chão da casa dele em Shabbat, pode fazer de uma forma indireta, pegar uma bacia de água, lavar seus braços em um lugar, suas pernas em um lugar, sua cabeça em outro lugar, que vai acontecer? Vai acabar molhando o chão em volta. Uma forma indireta é permitido fazer isso. Mesmo que os sábios falem que é proibido molhar o chão para não chegar a arrumar o chão, é só se a pessoa faz de uma forma direta. Aí ele vai falar, ele estava preocupado para fazer uma, aqui um conceito direto no chão, talvez ele também vai querer arrumar os, o piso dele, preencher os buracos, mas aqui dá para fazer de uma forma indireta, não tem problema. A Marley Lava Datai falou, o sábio, eu não sabia disso, eu não lembrei disso, por isso eu não fiz esse truque que tem nessa braita. Continua, tá? Na Ishaka Hamamar Betzet Betab Shabbat. A braita falou o seguinte, uma mulher sábia, uma mulher que conhece Torá, ela consegue molhar o chão dela no Shabbat. Por quê? Porque ela aprendeu do pai dela, aprendeu do marido dela, que pode fazer esse truque, pegar aqui uma bacia de água, lavar utensílios em um lugar, copos em outro lugar, vai acabar molhando a casa dela e não vai levantar poeira. É permitido fazer isso de uma forma indireta. Cumprimenta a Gmará Veaidra, desfira lá que Rabi Shimon, Shara Filo Lechatrila. Hoje em dia que a gente estuda como Rabi Shimon, pode molhar o chão do, da casa da pessoa mesmo diretamente, mesmo Lechatrila. O que tem a ver com Rabi Shimon? Aqui Rabi Shimon que falou da Bar Shalom Itkaver Mutar. Um trabalho que pode ser que aconteça uma coisa proibida em Shabbat, mas esse trabalho é permitido fazer. Uma vez que a pessoa não quer fazer o trabalho proibido, pode fazer isso em Shabbat, isso fala Rabi Shimon. Na verdade, discute, mas Rabi Shimon fala que pode. Por exemplo, a pessoa que está arrastando um banco num chão de terra, ele não quer arar, pode fazer isso. Não é certeza que vai arar, ele não quer arar. Aqui também, a pessoa está molhando o chão dele para quê? Para não levantar poeira, ele não quer alisar o chão. Uma vez que não quer alisar o chão, a gente fala, quer saber, não tem nada a ver o que ele está fazendo com a proibição de preencher buracos do chão, ele não quer endireitar o chão, ele só quer fixar o pó para não subir o pó. Então pode fazer isso, o mesmo lechatrila, pode molhar o chão tranquilamente. Continua a Mishnah, Hatolesh me'atzitz na'kuv chayav, vexeno na'kuv patui. Rabi Shimon poter bezeu beze. A pessoa que arranca plantas de um vaso que tem um furo, conforme está na cama chayav, o vaso que tem um furo, então, existe uma conexão aqui de gases entre o chão e as plantas. É como se fosse plantado no chão. Uma vez assim, é proibido arrancar plantas desse vaso em Shabbat. Pelo preceito de Tolesh, proibição de arrancar uma coisa do chão. Isso é falado na cama. Vexeno na culpa tu. Por isso é um vaso que não tem um furo. Aí a pessoa que tirou isso em Shabbat não está tirando do solo. Está tirando em um vaso fechado. Não tem a proibição de Tolesh pela Torá aqui. Está isento do Korban Hatat. Rabi Shimon poter bezeu bezer. Shimon discute e fala que o quê? Mesmo um vaso que tem um furo, não é chamado que está plantado no chão, não tem o Korban Hatat aqui. Continua com a Rami Leia, Abai Lerava. Abai perguntou para Rava, Ve'amri la Rabi Chia Barav Lerav. Tem que falar que Rabi Chia Barav perguntou para seu pai Rav. Senan, aprendemos na Mishnah, Rabi Shimon poter bezeu bezer. O Shimon fala que a pessoa que desprendeu uma planta de um vaso, mesmo que é um vaso furado, mesmo que é um vaso que não está furado, está isento do Korban Hatat por Tolesh. Os dois casos é considerado que está já desprendido do chão, não está plantado, mesmo que você tenha um furo no vaso. Alma na curva do Rabi Shimon, que é cheio na curva mais velha. Aqui a gente vê que o quê? Conforme Rabi Shimon, não tem nenhuma diferença entre um vaso furado e não furado. Urmino, perguntamos. Rabi Shimon, ele na curva, ele cheio na curva. Modra Braita falou que não existe uma diferença entre um vaso furado e não furado, somente uma diferença. Ela, Le'achshir Zraim Birvat, somente a diferença com relação a Le'achshir Zraim, viramos a página. Que o quê? Com relação a Le'achshir Zraim é o seguinte, uma planta que está plantada no chão não recebe impureza. Falaram a Bishimon, você tem um vaso furado? Então a gente fala que todas as plantas nesse vaso furado estão plantadas no chão. Se for um vaso que não está furado, então as plantas não estão plantadas no chão e recebem impureza, mas se tem um furo lá, é considerado que essas plantas estão plantadas no chão e não recebem impureza mais. Qual é a pergunta? Na Mishimon, nosso Mishnah falou que não tem uma diferença entre um vaso furado e não furado. E na Branda falou que sim, tem. Responde a Gmará, Marley. Respondeu o sábio. Essa é a contradição de Rabi Shimon com Rabi Shimon de outro lugar. A Marley, ele col mili Rabi Shimon que talush mashvele. Realmente, Rabi Shimon fala que sempre um vaso furado é considerado que está desprendido do chão. Porém, com relação à impureza, tem uma outra categoria aqui. A categoria de plantado e não plantado com relação à impureza é outra classificação. Por quê? Shneimar kol zera zarua sheli zareya. Está escrito assim: qualquer semente que a pessoa vai plantar, ela recebe impureza. Então o quê? Um vaso furado, tá bom que não está plantado no chão, mas também não está na classificação de uma semente que a pessoa vai chegar a replantar ela. Está plantado no vaso, normalmente a pessoa não vai mudar o lugar dessa planta de um lugar para outro. Uma vez assim, é como se já tivesse plantado no chão. É uma outra classificação com relação à impureza, não recebe mais a impureza. Porque com relação a Shabbat, é considerado que está desprendido no chão e não tem a ver com a impureza. Continua com o Rabá, Minei Al-Saba Mirabizera. Aquele ancião perguntou para a Mirabizera: Shoresh Keneged Nekev Mali Amar Rabi Shimon. Perguntou aquele ancião para a Mirabizera: se tem lá um vaso furado e tem um furo embaixo, com certeza. Porém, tem raiz que está saindo desse vaso e entrando no chão. Como a gente vai julgar esse vaso? Será que esse vaso é todo plantado? Uma vez que tem uma raiz que conecta entre o vaso e o solo, é como se tudo tivesse plantado ou não. Uma vez que a maioria das plantas lá não estão plantadas no chão, a gente vai falar que esse vaso não é chamado um vaso plantado. Como fica isso? Maraístic, a bezerra ficou quieto, velo amalei, velo midi, não sabia o que falar. Zimna hadash que redeate vekama. Uma outra vez, esse anseio encontrou a bezerra que estava ensinando. O modelo bishimon shim nikev begleta arató. A bezerra falou o seguinte: Rabi Shimon concorda com Tanakama, que se tem um furo grande, um furo suficiente para purificar aquele vaso, não entendeu na frente, quer dizer purificar o vaso, mas é um furo grande. Aí Rabi Shimon concorda com Tanakama, que todo o vaso é como se tivesse plantado no chão, porque tem um furo grande. Perguntou aquele ancião: Amar leasta, shores kenegenek baiminach, velo amarta li velo midi, nikem befneita aratomi baia. Perguntou aquele ancião: eu perguntei para vocês, tem um furo que tem uma raiz conectando entre o vaso e o solo e você não sabia o que falar? Agora você fala que você tem certeza que tem um furo grande? Rabi Shimon concorda que com Tanakama que é como se tivesse plantado no chão? Se você teve uma dúvida com relação à raiz, com certeza você deve ter uma dúvida com relação a um furo grande. Com relação à raiz, existe uma conexão aqui entre o vaso e o solo. Com relação a um furo grande, não tem uma conexão. Isso perguntou esse ancião para a Rabizeira, Amar Abai. Rabai vai explicar o que a Rabizeira falou. Veitma lead Rabizeira Ahiudeitmar. Se você quer explicar o que a Rabizeira falou, ele pensou em falar o seguinte: o modelo Abishimon Shim Nikev Lemata Mirevit. Falou na bezerra o seguinte: Rabi Shimon concorda com Tanakama que se tem um furo grande e não comporta no chão desse utensílio 150 ml de líquidos, um revit, se tem lá esse furo que esse revit não se comporta lá, então esse utensílio não é chamado de um utensílio, então com certeza essas plantas não estão em um utensílio, porque é um utensílio quebrado que não segura um revit, então estão no solo. Aí Rabi Shimon concorda com Tanakama que a pessoa que desprendeu isso em Shabbat está obrigada por Tolesh. Isso falou Abai. Continua com Marava. Hamesh Bidot Bekli Heres. Vamos entender esse assunto que a gente falou anteriormente, tem um furo o suficiente para purificar um utensílio. O que significa isso? O que significa é o seguinte: você tem um utensílio de barro e ele recebeu a impureza. Como a gente purifica ele? Quebrando ele. O único jeito de purificar é quebrar. Não dá para colocar ele no mikveh. Agora, tem vários tipos de furos, dependendo da função que a pessoa designa o objeto de barro. Vamos entender isso melhor na frente. Se falarava, Hamesh Midot Bekli Heres, tem 5 tamanhos de furos num vaso de barro. Nikev Kemotzi Mashke. O primeiro furo é um furo que sai de dentro do vaso para fora do vaso líquidos, mas não consegue entrar de fora para dentro. É um furo bem mínimo. Taomi Letame Gistera. Se esse objeto de barro era um caco de barro que a pessoa usava para guardar lá líquidos, então se tem um furo que sai os líquidos, já não seria mais para isso, já se purificou. Porém, ainda é um utensílio com relação a Meihatat. O que quer dizer Meihatat? A pessoa que recebeu a impureza do falecido tinha que receber sobre ele, no terceiro dia da purificação dele e no sétimo dia da purificação dele, água de uma fonte que foi misturada com as cinzas da pará do mar, da vaca vermelha. Como já sabemos disso? Se a pessoa tinha essa guístera, esse pedaço de barro, e tem esse furo que sai o líquido de lá, que motzimashke, mesmo que tenha esse furo, é considerado um utensílio para receber aqui as cinzas da paraduma e misturar com a água da fonte nesse utensílio. Isso fala que a Agumara é considerada um utensílio ainda com relação a isso. Então, com relação a isso, sim, recebeu impureza ainda, se recebeu em contato com uma impureza. Por isso, tem um furo que entra de fora para dentro líquidos, já é um furo maior. Não serve mais para misturar aqui a água da fonte com a cinza da paraduma. Porém, se tem lá umas plantas plantadas nesse vaso de barro e tem um furo que entra líquidos de fora para dentro, a gente fala que ainda é chamado de um utensílio com relação a Leachir Zraim, ou seja, se entrou em contato aqui com essas plantas, uma superfície impura, em uma certa situação que essas plantas já foram molhadas anteriormente, recebe a impureza. Não é chamado de estar plantado no chão por causa que tem esse furo que entra líquidos de fora para dentro. É chamado de, ainda de um utensílio com relação a isso, e se a pessoa designou para isso, recebe a impureza ainda. Você tem um furo que passa por lá uma raiz de uma planta, então, não é chamado de um utensílio com relação a essas plantas que estão plantadas lá, é chamado que essas plantas estão plantadas diretamente no solo, porque não tem uma, um utensílio considerável aqui. Uma vez assim, é considerado que está plantado no solo, e não recebe mais impureza se a pessoa quer plantar lá nesse utensílio, vai dar incrível, né, cabelo bozetim. Por isso, a pessoa quer usar esse utensílio que tem um buraco e passa uma raiz por lá para guardar azeitonas. Aí já é diferente. As azeitonas não caem por esse buraco, então esse utensílio recebe a impureza agora. Por isso tem um furo que passa lá azeitonas. Então, se a pessoa designou esse utensílio para receber azeitonas, para ser um armazém de azeitonas lá, então já é diferente, já não recebe mais a impureza, porque não serve para isso. Já tem um utensílio quebrado, que as azeitonas passam por esse buraco. Por isso, se a pessoa quer usar esse utensílio para comportar aqui romãs, as romãs não passam por um buraco que passa uma azeitona. Então recebe a impureza ainda com relação a um utensílio que a pessoa designou para comportar romãs. Por isso, a pessoa fez um furo nesse vaso de barro que passa uma romã por lá. Está completamente purificado esse utensílio, não recebe impureza para nada, porque está completamente destruído. O que acontece com o Tzamit Patil é o seguinte: se tem um vaso de barro numa tenda que tem um falecido lá, já sabemos que existe a empresa da tenda, Tumat Oe. Se tem um vaso de barro que tem um lacre, então esse lacre salva o que está dentro desse utensílio de barro e não recebe a impureza. Porém, acontece é o que? Sempre esse lacre salva o que está dentro, até chegar num limite aqui. Se quebrou esse utensílio, a maioria da área dele está quebrada, então esse lacre não salva mais o que está dentro. Se for menos do que isso, então o lacre continua salvando o que está dentro. Eu escutei que um vaso de barro se purifica se tem lá um furo que passa uma romã por lá. Talvez você não entendeu bem. O que foi ensinado é que se tem um vaso de barro com um lacre, se tem lá um buraco que passa uma romã, esse lacre não salva o que está dentro desse vaso de barro. Talvez isso que pensaram em te falar não é com relação a purificar esse vaso de barro para não receber mais a impureza? A pergunta é a seguinte: Rava falou anteriormente que se tem lá um lacre, um tzamit patil, então esse lacre salva tudo que está dentro, até o quê? Até não se rachar a maioria da área desse utensílio. Se se rachou menos do que a maioria da área desse utensílio, o lacre continua salvando. Se rachou já a maioria disso, então não salva mais através desse lacre. E aqui, Rava falou diferente, que se tem um lacre lá e tem um furo que passa uma romã, aí o lacre não salva mais o que está dentro, é uma contradição. O que Rava falou anteriormente é mesmo que passa uma romã, se não é a maioria do utensílio que está rachado, o lacre continua salvando. A resposta é o seguinte, é diferente aqui, dois casos completamente diferentes. Se tem um utensílio grande, então, um buraco que passa uma romã não é uma coisa considerável. não está quebrado o utensílio, então o lacre continua salvando o que está dentro. Porém, se é um vaso pequeno, então um buraco que passa lá, uma romã, é uma coisa considerável, já destruiu o utensílio praticamente, e com certeza o lacre não salva mais o que está dentro. Isso fala, mas são dois casos completamente diferentes. Os comentaristas lidam com isso. Como a gente vai saber se é um utensílio grande ou pequeno? Isso é uma grande discussão dos comentaristas, mas por hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai, Lama Menos Amen.